Olá, bem-vindos ao quinto episódio do Liceu 21. Hoje a entrevista será um bocadinho diferente, ou seja, não iremos falar com professores, não iremos falar com diretores de escola, vamos sim falar com outros agentes também intervenientes no processo educativo. Vamos falar com parceiros de uma tecnológica, a Incredible Strategy, e vamos falar com alguém que está neste momento a iniciar um projeto de consultoria e formação a agentes diretos da escola, seja diretores, seja professores. Por isso vai ser uma conversa muito interessante. Venham comigo e não vamos perder mais tempo então a dar início à conversa. Hoje vamos ter duas pessoas que estão do outro lado da barricada, não são professores, não pertencem a nenhuma escola, estão do lado do apoio às escolas. Vamos falar com o José Trindade da Incredible Strategy, que é um parceiro de uma tecnológica, da Apple. E vamos falar também com o Rui Vicente, que agora está a dar início a um novo projeto de consultoria e formação, também dentro da área de ensino, através da RV Academia. Eu não vou perder aqui muito tempo a apresentá-los, eles já vão falar um bocadinho acerca de si, e acho que a conversa hoje vai ser muito interessante, porque vamos perceber, do lado das equipas que podem ajudar as escolas, o que é que eles têm para contribuir para todo este processo. Por isso, acho que vai ser uma conversa muito interessante. Vamos começar pelo José, José Trindade, que trabalha na Incredible Strategy. José, se não se importa, antes de mais, obrigado. E se não se importa, gostava só que se apresentasse para que as pessoas o ficassem a conhecer e o que é Incredible Strategy concretamente neste mercado da educação.
Olá, Luís, boa tarde. Antes de mais, também obrigado pelo convite. Bom, podemos começar pela Incredible Strategy. Incredible Strategy hoje em dia é o parceiro da Apple em Portugal que tem a especialização de Authorized Education Specialist, o único parceiro que detém essa competência em Portugal, o único reseller ativo com essa competência. Num caminho que fez desde a passagem de Solution Expert for Education e agora no novo modelo de Authorized Education Specialist, digamos assim, que é o parceiro para a educação em Portugal. No meu lado, como CEO da Incredible Strategy, tive sempre um percurso ligado à educação e às tecnologias na educação, como diretor de uma escola profissional, como coordenador e autor de programas na área da educação, na Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, e por outro lado também como professor e formador em várias entidades públicas e privadas de ensino superior e não superior. Diria que durante 18 anos tivemos uma experiência muito significativa e muito ativa naquilo que era a prática dentro do espaço sala de aula e também do lado da gestão. Por isso, pronto, fomos acumulando aqui um conjunto de experiências que hoje em dia também nos possibilita dar mais respostas e respostas com mais qualidade às instituições que nos procuram e àquelas que também nós procuramos para tentarmos fazer as parcerias para levar a bom porto a implementação daquilo que é o nosso trabalho no dia a dia, que é a implementação da Apple no espaço de sala de aula, e seja ele no ensino superior, no ensino não superior, no ensino profissional.
Ok, obrigado José. Vou então agora dar a palavra ao Rui também para dar-lhe aqui um bocadinho para ele se poder apresentar. Rui, começaste agora um projeto novo, trabalhaste também durante muito tempo em eletrónica de consumo, mas pronto, vou deixar do teu lado aqui a apresentação.
Tempo mesmo, às vezes é assustador. Pronto, eu sou o Rui Vicente, estou há mais de 20 anos ligado à eletrónica de consumo. Acho que sempre fui um geek, desde que desmontava os meus brinquedos quando era bem miúdo. Estive entre a Sony e a Apple. Nos últimos 8 anos estive muito ligado ao mercado da educação. Ajudei dezenas de instituições a implementar a tecnologia nas suas metodologias, nos seus processos de digitalização. E basicamente é isto. Eu costumo dizer que estou na educação há 42 anos, desde que sou aluno, e estou neste momento a iniciar um projeto que é a RV Academia, real, virtual, e portanto o intuito é fazer formação e consultoria nos processos de transformação das escolas, em parceria com outros parceiros, nomeadamente a Incredible Strategy ou por iniciativa própria.
As pessoas que nos estão a ver e que nos estão a ouvir, é relativamente fácil intuir o papel dos professores na escola, o papel dos diretores na escola, mas se vocês tentarem clarificar um bocadinho o que é que um consultor pode trazer para esta nova temática, nova, que já não vai sendo nova, ou se calhar nova para alguns, não tão nova para outros, o que é que acham que vocês podem trazer para cima da mesa para ajudar as instituições a acompanharem esta nova... Pronto, lá está outra vez a bater no Nova, mas esta tendência que cada vez mais se vai vendo a acontecer em ambiente de ensino.
Se calhar deixo o Zé para a segunda, porque ele tem uma proposta mais abrangente, que envolve exatamente toda a parte do hardware, dos serviços técnicos. Eu, numa abordagem um pouco mais simples, daquilo que eu tenho visto nas escolas, há efetivamente uma tentativa de digitalização, de transformação da sala de aula. Mas, acima de tudo, há que garantir que a pedagogia não se perde por entre esses processos. E, portanto, enquanto consultor, provavelmente depois chegarei à conclusão que a formação é o principal objeto de estudo e de implementação, como consultor é o meu dever olhar para os processos que estão em linha, para os recursos que a escola tem em linha e perceber como é que vamos conseguir transformar a pedagogia e usar aquilo que há de melhor na tecnologia para que esta pedagogia se torne uma coisa mais efetiva, mais produtiva, mais eficaz, que consiga trazer, isto depois entra no papel do professor e do aluno, que consiga trazer efetivamente mais resultados do ponto de vista de criatividade, de motivação e das competências do século XXI, porque estamos a educar, e eu também tenho filhos em casa que estão neste momento no processo da sua educação nas escolas, estamos a educar jovens empregos que ainda não sabemos bem quais vão ser.
Passando então agora aqui a palavra ao José, e pegando no que o Rui estava a dizer, é que muitas vezes o principal desafio é olhar para esta tecnologia e uma das barreiras é, será que vamos ter que passar a fazer tudo de forma tecnológica? Se calhar não, a tecnologia é apenas mais uma ferramenta, não é? Então, e nesse sentido, José, o que é que vocês podem trazer para cima da mesa para ajudar as escolas, tendo esta ótica em linha de conta?
Bom, eu acho que do nosso lado o grande objetivo é criar projetos onde seja possível medir também o ROI do projeto. Ou seja, as escolas não olharem para o projeto como um custo, mas sim como um investimento e poderem serem capazes de avaliar o retorno desse investimento. Mais do que isso, termos a capacidade de animar e de motivar os grandes decisores destas mudanças e destas transformações, mas também depois os próprios professores, que alguns têm os seus receios nesta transformação. Digamos que se formos capazes de os ajudar e de os motivar e de facilitar-lhes a vida, convertendo as tarefas mais complexas em tarefas mais simples, certamente que estamos no caminho de ter projetos de sucesso como temos vindo a concretizar ao longo do tempo.
Então, eu não sou entrevistador, nem sou jornalista, mas vou fazer aqui algumas perguntas difíceis. Então, e como é que isso se faz?
Bom, eu diria que isso se faz... não podemos esquecer que, no nosso caso, seguimos uma tecnologia, que é a Apple, e do lado da Apple, nós temos um roadmap, inclusive, qual é a visão da Apple para a implementação destes projetos. Como é que envolvemos os team leaders, como é que envolvemos os diretores, que mensagem devemos passar, que projetos de transformação queremos concretizar, como podemos ajudar os professores a concretizar essa transformação, como chegamos à comunidade educativa, sejam eles os alunos ou os encarregados de educação, e por isso temos uma estratégia bem definida para poder ter sucesso no final. Essa estratégia passa, inclusive, por fazer a integração daquilo que os professores já produziram, não desperdiçando os conteúdos que já criaram e ajudando os professores, efetivamente, a sentirem-se mais realizados e ajudando os professores a criar alunos mais criativos, alunos esses que, ao serem mais criativos, também vão motivar muito os professores na sua tarefa de transformação.
Ok, eu estando a ouvir aqui as palavras do José, se estivesse do lado das escolas, se fosse um diretor de escola, se fosse um professor... começava a pensar, isso é tudo muito bonito, mas não é fácil. De certeza que não é fácil. Rui, o que é que tu, como é que tu darias a volta a essa questão? Se calhar terias que assumir, efetivamente não é fácil, não é? Mas como é que chega lá?
Não é fácil. Acima de tudo, há que existir, por parte da escola e da equipe de liderança, que às vezes é um professor, às vezes é o diretor, às vezes é um conjunto de indivíduos que estão ligados à escola, há que ter uma visão. Isto parece um chavão, mas é uma realidade. É o que é que nós queremos fazer daqui para a frente. Vamos integrar a tecnologia só porque é uma nova trend, peço desculpa pelo estrangeirismo, ou porque realmente queremos mudar alguma coisa. E ao mudar, que impacto é que isto vai ter na forma como ensinamos, na forma como os alunos aprendem, que recursos é que precisamos ou não. Isto traz-nos muitas barreiras. Traz-nos a barreira do encarregado de educação que tem medo que a segurança ou privacidade do seu aluno seja afetada. Traz o medo de quem faz a gestão da escola do ponto de vista financeiro, se vamos ter muitos recursos que vamos ter que comprar e, portanto, vamos não tornar a situação tão viável quanto possível. E também a própria forma como os docentes, as professoras e os professores conseguem integrar aquilo que sabem, e sabem muito, numa nova maneira de lecionar. Depois há também o medo, e esta é uma grande dificuldade, há o medo de pensar que com os nativos digitais, com os nossos jovens todos os dias a aceder a plataformas digitais, seja o telefone, seja o computador, sejam as PlayStations com ligação à web, até que ponto é que eu, professor, consigo chegar e transmitir o meu conhecimento sem ser completamente dominado pelo aluno. E é aí que entra esta parte engraçada, que é nós começarmos a olhar para um professor não como o líder incontestado de uma sala de aula e como o único detentor do conhecimento, para ser mais um colaborador em sala de aula e transformar-se, se calhar, um bocadinho mais em formador e menos em professor e moderar a sala de aula, porque todos conseguem chegar ao conhecimento, não apenas o professor a transmitir.
O Filipe, no segundo episódio, mencionou isso que tu acabaste de dizer, conseguiu concretizar numa palavra: o professor passa a ser o mentor, não só o repositório de informação, mas o mentor para as crianças que têm à frente.
E é uma palavra muito bem aplicada.
José, então, e deixe-me perguntar-lhe, se for possível, não sei se é possível ou se não, em linha de conta também com isto que acabámos de, que vocês disseram, há algum exemplo, se é que pode dar algum exemplo, de escolas que tenham efetivamente usado esta planificação, usado esta metodologia e já comecem a ver resultados da aplicação dessa metodologia, da introdução da tecnologia, de ter olhado para as coisas de forma planificada, terem-se preocupado com os recursos, terem-se preocupado com a formação? Há algum exemplo que possa partilhar para quem estiver interessado poder saber um bocadinho mais acerca disso?
Sim, eu acho que nós, para termos uma ideia, temos tido um grande objetivo, que é uma diversificação do público-alvo. E o que é que eu quero dizer com essa diversificação do público-alvo? Numa divisão entre superior e não superior e numa divisão entre público e privado. E ensino regular e ensino profissional. Bom, eu do lado do ensino regular não posso não deixar de falar de dois colégios que me parecem efetivamente que tomaram lideranças, um primeiro e outro depois, mas claramente o Colégio de Lamas, em primeiro lugar, e num passo muito acelerado também o Colégio dos Oceanos. No que respeita o ensino profissional, acho que tenho que dar um particular enfoque numa escola que para nós hoje em dia é uma referência, que é a EPROMAT, que é a Escola Profissional de Matosinhos, que adotou não só a tecnologia, como adotaram os processos, como alteraram o processo de ensino-aprendizagem, como realizaram enésimas sessões Apple Professional Learning e hoje em dia estão efetivamente muito satisfeitos com todo o processo de transformação, inclusive de como ajudar os professores a converter todos esses materiais. Mas não posso esquecer que temos ainda um colégio de referência que, com todo o seu enquadramento, não é fácil de tratar, devido ao enquadramento inclusive legal dele, que é o Colégio Militar, e que também não poderei deixar de falar no Colégio Militar e na forte aposta que a direção do Colégio Militar tem vindo a realizar ao longo dos anos, e que com a sua perseverança, sabendo que é um caminho difícil, já tem provado que está no caminho certo. No que diz respeito ao ensino superior, também não seria justo não mencionar duas instituições. Uma delas, claramente, a Universidade Europeia, que fez uma forte aposta também nessa transformação. A Universidade Europeia pertence a um grupo que incorpora escolas que são algumas nesta área da tecnologia e outras nem por isso, como é o caso da Universidade Europeia em si, o IAD e o IPAM de Lisboa e o IPAM do Porto. No que diz respeito ao IAD, o projeto de transformação já aconteceu e não posso, do lado do público, deixar de mencionar uma instituição pública que fez um forte investimento e que também tem vindo a acompanhar o processo, que é o Instituto Politécnico de Bragança. E, de alguma forma, dá-nos aqui uma visão que temos uma diversidade de públicos-alvo, temos uma distribuição geográfica nacional e que não temos um foco em instituições, sejam elas de pequena dimensão, de média dimensão ou de grande dimensão. E, portanto, dá-nos aqui uma experiência muito significativa daquilo que temos estado a fazer no terreno.
E isso é muito importante. Nós, quando olhamos para estas coisas, tenho ideia, quando as pessoas ouvem falar de tecnologia em sala de aula, começam a equacionar os ciclos mais de entrada, o primeiro ciclo, o segundo ciclo. E pegando nas suas palavras, o que é que acha que é diferente do que aquilo que já se fazia antigamente, por exemplo, numa faculdade? Bah, os miúdos, eu estou a ver, miúdos, salvo seja, adolescentes, para mim são miúdos já, não é? Mas 19, 20 anos no auditório ouvirem um professor, eu estou a ver, a grande maioria deles tem o seu computador à frente e já deve estar a trabalhar. Qual é a diferença de chamar a isto tecnologia e, ok, não vamos olhar para a tecnologia assim, mas de forma integrada? O que é que isso significa, por exemplo, no ensino superior?
Eu acho que no ensino superior há aqui um passo significativo, que é, se nós somos capazes de integrar todos os alunos, de maneira que disponibilizemos recursos aos alunos por tipologia em momentos oportunos. E isso permite-nos o quê? Permite-nos ter uma gestão diversificada por público-alvo, ou seja, há um grupo de alunos que só precisa de aceder a determinadas apps, há um grupo de alunos que só precisa de aceder a determinados documentos, e os professores têm capacidade, através de apps nativas, no caso da Apple, nomeadamente o Classroom, no espaço de sala de aula, agora no tema do homework, na distribuição de trabalhos e até da integração de tudo o que temos vindo a fazer de Apple School Manager, que é, digamos, a ferramenta de base onde tudo isto nasce, com uma ferramenta de MDM, que é o caso do Jamd School, onde é também possível disponibilizar conteúdos através do Jamd para as comunidades que já estão organizadas como turmas ou como grupos de alunos, que não precisam de ser exatamente turmas. Exemplo, há um conjunto de escolas que querem remediar competências nesse grupo de alunos, então só vamos a 3 competências a esse grupo de alunos. Isso dá-lhes uma grande flexibilidade. Os alunos têm a capacidade de ter chats e fóruns onde podem interagir e discutir com o professor, de alguma forma, as dúvidas que foram colocadas para a realização de um determinado trabalho, que vai ser devolvido por essa plataforma. E, portanto, há aqui uma visão completamente integrada. E o espaço de sala de aula, seja ele hoje em dia físico ou virtual, não termina nem se confina ao espaço de sala de aula. Portanto, o aluno a qualquer momento pode responder às questões dos professores, a qualquer momento pode enviar o seu trabalho e o professor também está a receber isso em tempo real. Acho que isso é a grande diferença entre não haver qualquer organização, existir equipamentos nas mãos dos alunos e dos professores, mas nada disso estar integrado. Desta forma, começamos não só nos conteúdos, como também numa classificação das apps que efetivamente devem ser úteis para os alunos e, para além disso, também concluir no processo de avaliação dos alunos, ou seja, disponibilizando aos alunos a avaliação e os mecanismos de avaliação e eles poderem responder nas plataformas e responder e ter também o resultado dessa avaliação via plataforma. Temos aqui uma visão integrada da comunidade educativa.
E o que é interessante é que isso que o José acabou de dizer é quase transversal, ou é quase não, é mesmo transversal e é irrelevante se estamos a falar do ensino superior ou se estamos até a falar do ensino básico. Desde que haja integração, planeamento, a forma de trabalhar é em tudo similar, não é? Não há aqui uma grande diferença.
Eu diria que variam os objetivos, podem ser diversificadas as metodologias, podemos ter uma linguagem diferenciada em função do nosso público-alvo. Temos conteúdos científicos que passamos diferentes para o público-alvo, mas pode haver uma visão horizontal da integração do processo.
Rui, diz.
Agora, e para completar, porque isto vai exatamente pegar naquilo que eu estava a dizer há pouco, que é, quando tu perguntas se, por exemplo, no ensino superior, qual é a diferença entre os alunos que fazem o bring your own device, não é? Como se diz na gíria tecnologia, que é que cada um traz o seu dispositivo, e isto é possível de manter. Mas, acima de tudo, como o Zé estava a dizer, é criar estes laços, estas pontes de comunicação, que servem não só para fazer uma aula síncrona ou assíncrona, ou para distribuir tarefas, mas mais do que tudo é estreitar a relação entre o professor e alunos barra alunos, ou seja, mesmo os trabalhos em grupos podem agora acontecer não só num determinado momento, não só numa sala, à distância, em qualquer lugar. E isto vai buscar aquilo que eu estava a dizer há pouco, que tem a ver com a tal visão e com a tal equipa. Nada disto acontece se não houver uma envolvência das pessoas da comunidade. E tu perguntavas como é que se faz isto, e eu estou a pensar, por exemplo, em algumas das escolas e noutras que conheço, que o Zé referiu, que um dos passos fundamentais é a envolvência das pessoas. E as escolas que normalmente têm mais sucesso são as escolas que se preparam antes de implementar o processo, que envolvem a comunidade educativa, incluindo os encarregados de educação, que apresentam os projetos, que apresentam as fragilidades ou as situações que ainda não estão totalmente acalculadas, mas que preparam também o futuro, nomeadamente criar pontos de medição para ir buscar o tal ROI, o Return of Investment, e portanto saber que o ano passado os alunos em média atingiram resultados X numa determinada matéria, num determinado grupo disciplinar, e este ano, com a introdução da tecnologia, nós conseguimos observar, medir e dizer, melhorámos este aspecto. E atenção que os aspectos aqui não devem ser só quantitativos, mas também qualitativos. É muito discutível depois, isto tem a ver com pedagogia, não tem a ver com tecnologia, mas os momentos de avaliação que fazemos, se realmente estamos a observar um conjunto mais genérico, mas também importante, de competências, ou apenas chegar ao resultado final da fórmula que nos é exposta num teste?
Era exatamente essa a pergunta que eu iria fazer, é que se não é importante começar efetivamente a olhar para a avaliação de uma forma completamente diferente e começar a avaliar competências que até aqui eram descuradas, mas que vão ser importantíssimas na vida futura dos alunos.
Eu não digo que seja importante repensar completamente os modelos de avaliação e não sou pedagogo para chegar a essa conclusão de forma tão rápida. Acho é que há, efetivamente, medidas que podem ser tomadas para olhar para outros aspectos. E isto faz-me retornar aos meus tempos de estudante, em que determinado tipo de competências que eu hoje tenho e que me fizeram avançar no tempo e na minha carreira e nas relações que tenho com as pessoas e com as empresas, e que realmente não eram de todo olhadas ou observadas. Temos o exemplo, estou-me a lembrar de alguém que me é muito querido do ponto de vista pessoal, mas também profissional, o John Hurst. O John Hurst era diretor de uma escola no Reino Unido, a Leverhouse School, uma escola do primeiro ciclo, e onde ele se questionava, mas é mesmo importante apenas termos alunos que preenchem os requisitos com as notas daquilo que é imposto pelo Ministério da Educação no Reino Unido, ou acima de tudo eles devem ser felizes e desenvolver as suas competências naturais e outras adaptadas. E é o exemplo da escola, que nós já falámos pessoalmente várias vezes, do diretor de educação daquele distrito passar e ficar admirado por ver alunos a estudar debaixo das mesas nos corredores. E realmente o John Hurst questionava-se, e ainda questiona, não é? Mas questionava-se, mas 4 anos estão decididos num exame ou num teste, que é assim que eles trabalham, de 45 minutos. Isto não define um aluno. E quando eu penso no meu tempo de aluno, efetivamente haveria uma série de qualidades que eu não consegui explorar, e por outra, houve coisas que eu tive que fazer repetidamente para acompanhar outros que estavam mais atrasados. É isto que a tecnologia permite, aquilo que o próprio Zé estava a dizer, esta separação de conteúdos, para que todos possam, no final, chegar ao mesmo tipo de conhecimento, de realização, de motivação.
Que eu acho que um dos aspectos importantes da tecnologia é o nivelador. É claro, primeiro temos que resolver o problema de toda a gente ter acesso à tecnologia. Mas a partir do momento em que temos tecnologia incluída, como mais uma ferramenta, é uma forma de nivelar o conhecimento e as oportunidades de cada aluno. Acho que é um dos aspectos importantes.
A tecnologia deve ser um meio, não deve ser um fim. E há efetivamente algumas escolas que, quando abordam a tecnologia pela primeira vez, abordam porque querem estar na crista da onda. Mas, acima de tudo, há que pensar em que competências podemos desenvolver nos alunos. E é incrível, eu já vi miúdos do primeiro ciclo, de primeiro e segundo ano, e eles que me perdoem a chamá-los miúdos, mas é com carinho. Mas a verdade é que eu já vi alunos do primeiro e segundo ano do primeiro ciclo a fazerem apresentações baseadas num keynote ou num PowerPoint de envergonhar CEOs de grandes companhias nacionais e internacionais. Com uma prestação incrível, com uma vontade incrível. E estas competências, quer queiramos, quer não, vão ser necessárias no hoje e no futuro.
Eu lembro-me de uma escola, acho que tivemos lá os dois até inclusivamente, em que o Open Day foi feito pelos alunos. E estamos a falar de alunos de primeiro e segundo ciclo, não era...
Sem dúvida, sem dúvida. E hoje eles não só desenvolvem os seus próprios conteúdos adaptados àquilo que é a sua habilidade, à sua forma de comunicação, todos nós comunicamos de forma diferente, recebemos informação de forma diferente, e eles fazem o seu discurso, ou fazem a sua apresentação, ou desenvolvem o seu trabalho e a sua pesquisa de acordo com aquilo que são eles, a sua entidade, e depois não têm problema de partilhar com os demasiados, com os outros pares nas turmas, às vezes colaborar com as pessoas até para criar conteúdos que vão ser utilizados no ano que vem, na turma daquele ano.
Eu tenho feito sempre esta pergunta às pessoas que vêm aqui ao canal e que fazemos a entrevista. É claro que isto, o objetivo seria sempre manter o tom de expectativa, isto é espetacular, é sempre tudo espetacular, mas as coisas, numa tentativa de abordar de uma forma mais real, não são sempre assim, não é? Então eu costumo perguntar às pessoas o que é que vocês acham que são os principais desafios. Pela vossa experiência, há um que é a linha comum, que é a infraestrutura de rede. Há iniciativa, há vontade, mas depois chegamos à infraestrutura de rede e a coisa cai por terra porque é muito difícil usar a mesma infraestrutura que já existia se não houver investimento para que o projeto tenha sucesso. Por isso vamos esquecer esse, porque esse já foi falado muitas vezes. Na vossa perspectiva, qual é que é o principal desafio para que tudo isto consiga crescer?
Zé, se quiseres.
Sim, posso dar aqui a minha opinião. Dos projetos que nós temos realizado, eu diria que os que têm efetivamente um sucesso que nós consideramos acima de bom, têm muito a ver com o envolvimento da estrutura de dirigentes. Portanto, quando os dirigentes estão muito envolvidos no processo, quando os dirigentes efetivamente estão preocupados não só com o arranque, mas também com o durante e com os resultados, sejam eles na utilização, mas também na melhoria das práticas pedagógicas, são claramente aqueles projetos que têm mais sucesso. Portanto, o envolvimento da equipa, o envolvimento dos dirigentes, dos professores e da equipa que está, digamos, a fazer o push do projeto, é determinante para que o projeto tenha sucesso. Esse projeto depois poderá ser medido de várias formas, inclusive chegando ao encarregado de educação, não é? Percebendo do lado dos encarregados de educação qual é o feedback que os encarregados de educação têm relativamente à implementação do projeto, como é que melhorou o processo de aprendizagem dos alunos, como é que o professor está mais autónomo na utilização de tecnologia, na criação de conteúdos, e como é que o professor está mais à vontade para fazer tudo isso no espaço de sala de aula, e como é que alterou a sua metodologia para ser capaz de, ao mesmo tempo, transferir conhecimento de forma mais interativa. E, por outro lado, também como é que a direção da escola e a coordenação pedagógica da escola, como é que ela também valida isso e qual é o seu nível de satisfação versus toda a comunidade educativa. Portanto, envolvendo todos estes elementos da comunidade educativa e havendo reuniões com uma determinada periodicidade, nós... Eu diria que os projetos que envolvem todas estas pessoas nos momentos certos, que têm acompanhamento, claramente que têm sucesso.
E os desafios só conseguem ser ultrapassados dessa forma, ok. Rui, diz.
Eu referia também a resistência à mudança. Tu tens professores e professoras que são geniais, mas estão para trás na tecnologia, e tens professores e professoras que adoram tecnologia, mas que ainda lhes falta a experiência de sala de aula e a pedagogia. E eu acho que este nivelar, aquilo que nós muitas vezes questionamos e criticamos, que é o modelo de escola da Revolução Industrial, o tal professor que dita o conhecimento para todos, e felizmente está a mudar e muito, mas depois exigimos aos professores e professoras que todos estejam à partida nivelados. E há que fazer esse pré-trabalho. Eu lembro-me de uma escola de grande dimensão, estamos a falar de cento e muitos professores envolvidos, onde se fez um trabalho de preparação, inquéritos foram feitos para os professores a perceber qual era a sua zona de conforto, o que é que hoje faziam na sala de aula, o que é que achariam que conseguiriam fazer com a tecnologia ou onde precisariam de ajuda, e fizeram-se três momentos de formação nivelados de forma diferente, um mais introdutório e depois evolutivo, outro já mediano e outro mais avançado, para que no fim todos os docentes de alguma forma estivessem envolvidos e tivessem um conjunto de competências que lhes permitisse abraçar um novo projeto com muito mais eficácia.
Ok. Temos 5 minutos para terminar aqui a nossa reunião. Não quero estender isto mais que a meia hora. Foi um compromisso que tentei assumir aqui. Eu sei que ficámos aqui o resto da tarde, mas vamos tentar manter isto dentro da meia hora. Por isso eu gostava de terminar só com o panorama atual que se vive. Da vossa experiência, qual é que é a vossa sensibilidade, se pode ser ou não uma oportunidade para as coisas começarem a mudar, se algum passarinho já vos disse ao ouvido efetivamente as coisas vão mudar, qual é que é aqui a vossa sensibilidade relativamente a isto, como é que as escolas se adaptaram, o que é que vocês têm a dizer quanto a esta situação em que vivemos atualmente? Felizmente parece estar a mudar, mas...
Passo de forma rápida e deixo-vos já terminar. Eu, felizmente, ainda não tive conversas com passarinhos, porque embora esteja de quarentena voluntária, ainda não estou nesse nível. Não tenho tido muitas conversas com passarinhos.
Eu vou pôr agora os passarinhos em cima da tua cabeça quando fizer a edição.
Efetivamente, esta pandemia veio trazer muita coisa má, mas veio trazer uma nova atenção àquilo que pode ser a revolução da educação, não só em Portugal, mas noutros países. E, portanto, se vai mudar de certeza. Neste momento, a prioridade, sem pedagogia envolvida, é pôr os alunos em contacto com os professores mesmo à distância, e, portanto, isso foi o que foi feito, e os Zooms, os Google Meets e os Teams entraram em ação. Os professores e professoras estão a tentar adaptar-se ao máximo, mas, acima de tudo, vamos ter que pensar, então, como é que vamos reequacionar a pedagogia, as metodologias, para que a mensagem chegue de forma mas eficaz a todos esses alunos que estão atrás do ecrã. E o ano que vem será, sem dúvida, um ano de mudança.
José, qual é que é a sua sensibilidade do que vai ouvindo?
Eu acho que, efetivamente, digamos que todos fizeram um enorme esforço para tentar acompanhar. Quem já estava mais preparado foi mais fácil, não é? Portanto, quem já tinha feito um caminho de base, digamos que passado 3, 4 dias, uma semana, estava mais ou menos a delinear uma nova estratégia. Porquê? Porque já tinha a base, já tinha a infraestrutura, já tinha a metodologia, não fazia com a intensidade que era requerida, mas já fazia, portanto, não era uma grande novidade. Agora, quem de facto sempre falou, mas nunca fez, e de repente teve que fazer, não só não tinha os recursos, como não tinha a infraestrutura montada, como não tinha os professores preparados. E, portanto, eu acho que foi um momento que, mesmo para os mais céticos relativamente à adoção de tecnologia no espaço sala de aula, que mostrou que há muito tempo que já se devia ter feito. E que, efetivamente, muito se falou no passado sobre esta situação de adotar a metodologia, muitos devices se compraram e poucas vezes se mudaram o processo de ensino-aprendizagem. Com base nisso, neste momento acho que as pessoas não têm dúvidas, é que o paradigma mudou. O paradigma mudou. E da mesma maneira que rapidamente, em 15 dias, um mês, foi preciso transformar todo o processo dos tempos passar a ser uma sala de aula virtual, o aluno presente na sala de aula a falar com o colega do lado agora já não conseguia falar com o colega do lado, e o professor tinha que preparar outro tipo de intervenções e tinha que estar apto a responder aos alunos noutros canais. Não há dúvidas, já perceberam todos que efetivamente o caminho agora só pode ser por aqui. Porque, infelizmente, ninguém nos vai poder dizer que não poderá existir aquilo que passámos agora e que estamos a passar e que iremos passar, que num futuro próximo não poderá haver algo semelhante. E, portanto, quem não estiver preparado, e agora até aqui tinha a desculpa que nunca tinha acontecido, e, portanto, já não vai haver essa desculpa, já aconteceu. Portanto, eu diria que o Estado se vai posicionar estrategicamente na tentativa de arranjar as soluções. Eu diria que os pais vão perceber claramente que têm que ajudar a também ser parte da solução, que os professores têm que se reconverter e que aquilo que é do lado privado os colégios que ainda não fizeram esse investimento porque achavam que o modelo tradicional, a questão de cheirar o livro, a questão de mexer no lápis, também era importante, poderá ser, mas tem que ter este canal completamente aberto e não pode estar semi-aberto. E, portanto, é nesse modelo que nós também estamos aqui, numa ótica de parceria com as instituições públicas e privadas para os ajudar a ultrapassar essas dificuldades, para sejam elas de cariz tecnológico, sejam elas de cariz de projeto ou sejam elas até de cariz pedagógico, mais de roadmap de transformação, com as experiências que temos adquiridas. Eu posso dizer, e isso é algo que nos congratula, dizer que hoje em dia somos um parceiro que tem mais de 400 clientes de educação, público, privado, ensino superior, não superior, profissional e centros de formação profissional do Instituto de Emprego. Portanto, temos aqui uma diversidade que já nos dá uma massa crítica muito significativa de número de alunos, de número de professores, de experiências diferentes, e que estamos completamente animados e que somos capazes de ter skills para também animar os dirigentes, os professores e os alunos dessas escolas e desses colégios no caminho que temos todos que fazer em conjunto, que é neste caminho de transformação.
Resumindo, quem está nesta área de trabalho, muito provavelmente irá ter muito trabalho pela frente nos próximos meses, anos. Felizmente para todos, há que olhar sempre para estas coisas negativas pelo lado positivo e vamos encarar todos isto como uma oportunidade, pelas razões erradas, infelizmente, mas vamos olhar todos para isto como uma oportunidade para conseguir evoluir e, acima de tudo, maximizar a tal aprendizagem dos alunos, que é o que efetivamente se pretende. Não vos roubo mais tempo, meus caros, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Já sabem, acompanhem o canal também, partilhem com o máximo de pessoas possível. O objetivo é fazer chegar a mensagem ao máximo de pessoas possível e qualquer coisa, estamos por aqui. Muito obrigado.
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 E foi assim a entrevista com o José Trindade e com o Rui Vicente. Deu para perceber que têm mesmo muita experiência nesta área. Foi bom perceber alguns dos aspectos mais importantes para quem pensa estas coisas no que diz respeito à introdução e a importância que tem a planificação, a envolvência de todos os agentes, sejam professores, sejam a direção, sejam os próprios alunos, sejam os encarregados de educação, em todo o processo, para que este novo paradigma consiga ter sucesso na sua introdução em ambiente de ensino. Mais uma vez, subscrevam o canal se estiverem a gostar, tentem passar a mensagem ao maior número de pessoas possível e aqui continuaremos para a semana. Iremos ter mais uma entrevista, ok? Tchau, até para a semana!